Salve camaradas! O tema do vídeo de hoje é hora de voltar para as ruas? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, gente, começou um debate sobre ir para as ruas ou não. A Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular estão puxando o ato para dia 24/3, né? Famoso 24 de março. E aí já começou um debate nas redes sociais sobre ir para as ruas ou não, né? Eu, hoje de manhã, assim que eu acordei, hoje de manhã não, no caso que esse vídeo vai ao ar na sexta-feira, mas na quarta-feira, quando eu acordei de manhã, eu vi uma postagem do César Calerron debatendo isso, sendo contra e tal. E aí, vamos lá, vamos fazer um debate aqui. E esse debate eu preciso dividir por partes. Primeira parte. Uma fobia das ruas, um medo de tomar as ruas de boa parte das esquerdas. Esse medo está plasmado numa interpretação pobre, miserável e reacionária de junho de 2013, em que se criou o que eu chamo de trauma de junho, que é toda vez que a gente for pra rua, não importa como, não importa que pauta, não importa que situação, o protesto pode virar um protesto de direita. Essa é a noção base. Então isso aparece muito. Toda vez que a gente fala em ato de rua, isso é mobilizado, isso é chamado e tal. Então existe muita gente que faz um debate que é contra qualquer ato de rua. Veja, vocês precisam lembrar que quando começou os atos fora Bolsonaro em 2021, um bocado de gente era contra, viu? Tipo, o primeiro ato, em maio de 2021, várias e várias pessoas foram contra, inclusive aquele canalha da pior espécie, que é o Wellington Quaquá, chegou a dizer que quem quer protestar era igual ao bolsonarismo. Né? Então assim, existe um trauma de junho de 2013. Eu escrevi isso no livro Junho, a Rebelião Fantasma, um livro coletivo publicado pela Boitempo, em que eu tenho um artigo criticando a noção de guerra híbrida como um dos fundamentos desse trauma. Então veja, tem gente que não faz um debate sério. É contra, a princípio, qualquer mobilização de rua. Isso se expressou, inclusive, em certos comentários sobre o ato bolsonarista de domingo passado, né? Dizendo assim, colocar gente na rua é fácil, eu quero ver colocar voto nas urnas. Não, gente. Pelo amor de Deus, né? Teoricamente, a gente de esquerda deveria ser o maior defensor de uma política baseada na mobilização popular, na pressão das instituições, na pressão de rua, na mobilização permanente. Então, vamos primeiro tirar esse bode da sala, né? Quem é contra todo e qualquer ato de rua, porque parte de uma narrativa reacionária de que todo ato de rua é sempre contraproducente e pode ser capturado pela direita, inclusive não é de esquerda, viu, gente? É assim. Você pode ser lulista, você pode gostar do Lula e tal, mas você que defende isso, você não é de esquerda. Você está dizendo que a classe trabalhadora, ela faz política só votando e acabou. Então vota e vai pra casa. E espera o Deus Sol resolver tudo, sabe? Inclusive, esse tipo de narrativa, ela é engraçada, é que ela nunca faz autocrítica. Vocês vão lembrar, se não lembrar, eu vou relembrar vocês agora, que em setembro de 2021, em setembro de 2022, teve um bocado de gente fazendo uma propaganda terrorista contra o grito dos excluídos, dizendo que a gente não deveria protestar porque o bolsonarismo estava nas ruas também, ia ter um banho de sangue, ia ter provocação, ia ter confusão e por aí vai. Resumo da ópera, não teve banho de sangue nem nada disso, nem 2021, nem 2022. Assim, tá ligado? E se fizeram autocrítica, fizeram não. Inclusive, vá no perfil do seu influenciador, do seu jornalista, sua liderança política, do seu youtuber e veja o que ele estava falando em 2021 e 2022, em setembro, tá ligado? Nunca fizeram autocrítica de nada porque por ter difundido a narrativa alarmista e falsa de que, meu Deus, não podemos ir pra rua porque é tudo que o bolsonarismo quer e vai ter confronto, e vai ter confronto, e vai ter confronto. Não teve nada. Então vamos tirar isso da sala primeiro, beleza? E a segunda coisa é que, veja, qual é a concepção? E eu falei isso num vídeo que foi ao ar no canal, quarta-feira, né? Qual a força do bolsonarismo? Que foi a minha participação no Opera Mundi. Veja, o setor majoritário das esquerda, enfim, leia-se, o lulismo, ele assumiu uma concepção de que o combate ao bolsonarismo é fundamentalmente um combate jurídico sob o comando do STF com a liderança do Alexandre de Moraes, vulgo Xandão. Então a ideia é fazer um debate jurídico formal. O bolsonarismo precisa ser combatido, o Bolsonaro tem que ser preso e seus auxiliares e seus associados, porque Eles atentaram contra o Estado de Direito, eles atentaram contra a democracia. Veja, esse tipo de lógica é o tipo de lógica que, primeiro, só dialoga com convertido, só dialoga com quem já é militante, percebe? Porque, inclusive, a maioria da população nem sabe a diferença que é Estado de Defesa e Estado de Sítio, sabe? O Bolsonaro, inclusive, nesse sentido, o Bolsonaro é mais esperto do que boa parte das esquerdas. Por quê? Foi o que ele fez na Avenida Paulista. Como a maioria da população não entende a diferença desses termos e como é que funciona e tal, o que é que ele fala? Ele fala assim, ó... Como é que eu tentei dar golpe de Estado se na Constituição tem Estado de Defesa e Estado de Sítio? Golpe, usando um negócio que tá na Constituição, aí o bolsonarismo depois pega esse trecho e aí bota lá o trecho da Constituição que tem mesmo Estado de Defesa e Estado de Sítio, por aí vai, e pronto, não foi golpe. Então se terceirizou pro Alexandre de Moraes, se terceirizou pro STF, e isso tem consequências, dado que esse enfrentamento ao bolsonarismo, fundamentalmente por uma esfera jurídica, tem pouco apelo na população, pouco convencimento na população. E, a partir do momento que o STF é a principal instituição de combate ao bolsonarismo, isso tem consequências, por exemplo, não debater o papel do STF na destruição de direitos trabalhistas, na privatização de empresas públicas. Veja, gente, hoje, a instituição do Estado brasileiro mais agressiva, mais violenta contra direitos trabalhistas, por incrível que pareça, não é o Congresso Nacional, é o STF. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes são inimigos jurados de direitos trabalhistas e da justiça do trabalho. Ah, um texto é longo, mas vale a pena ler com calma o Bolsonarismo Jurídico Trabalhista, do professor Jorge Souto Maior. É um texto muito bom que mostra como o STF está atacando de maneira sistemática os direitos trabalhistas e as condições de trabalho do povo trabalhador brasileiro. Então, assim, você faz uma aposta, que é uma aposta meramente jurídica e institucional, em que você não polariza de verdade do ponto de vista político, ideológico e de programa econômico com o bolsonarismo. Isso se expressa, por exemplo, na própria posição de Lula e do governo frente à operação da Polícia Federal Tempus Veritatis. Qual deveria ser a postura do presidente, por exemplo, na minha opinião? Em seguida, a operação dá uma declaração pública convocando as cadeias de rádio e TV, explicando para a população o que é o golpe de Estado e fazendo uma correlação entre como o golpe de Estado iria piorar a vida do povo trabalhador brasileiro. Ia piorar em termos de salário, de políticas sociais, de renda, de combate à fome, de aumento das desigualdades e por aí vai. Só que o governo Lula não pode fazer isso porque esse governo é um governo que está regido pelo novo teto de gastos. Então o Lula não pode ir para a televisão e dizer assim, ó... O golpe seria um processo para acelerar a destruição do SUS, o ataque aos direitos trabalhistas, as privatizações, o aviltamento do salário mínimo, da aposentadoria, porque o governo Lula não revogou e nem vai a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência, não está revendo as privatizações realizadas por Temer e Bolsonaro e nem vai, colocou o conjunto de políticas sociais de investimento público sob um novo teto de gastos que vai deprimir ano após ano o papel do investimento público. Então, assim, como não tem um discurso político econômico que toque na vida das pessoas? Porque, veja, gente, todo mundo, pelo amor de Deus, assim, é uma galera que às vezes é imune ao aprendizado. Todo mundo que esteve nas ruas do golpe pra cá percebeu que todas as vezes que o ato foi com a bandeira defesa da democracia é o ato do oi. Como assim o ato do oi? O ato de que você só encontra militante. Oi, tudo bom, camarada? Tudo bom, companheira? É o ato que só vai militante. Só vai todo mundo que você conhece. Assim, e todas as vezes que o ato conseguiu ser massivo, ser forte e agregar mais pessoas, foi quando ele saiu de defesa da democracia e do Estado de Direito. Então a luta, por exemplo, contra a reforma da Previdência, a greve de 2017 no governo Temer, o tsunami da educação no governo Bolsonaro, o próprio ato fora Bolsonaro em 2021, sabe? Foram atos que conseguiram ser grandes, conseguiram ir para além da militância organizada. Não era ato de 1.500, 5.000 pessoas, eram atos grandes. Porque a gente saiu dessa abstração, defesa do Estado de Direito. Então, assim, convocar um ato para dia 24 de março, com a pauta fora Bolsonaro é simplesmente manter-se na linha do governo de que isso é uma tarefa pro STF dentro de um debate jurídico formal. Veja, não vai ninguém, viu, gente? Assim, se esse ato for mantido, eu vou estar lá que eu sou militante, eu vou em todo ato. Se eu não tiver com muito trabalho acumulado, eu não tiver doente, eu tô indo. Beleza, mas assim, vai dar gente? Vai não, pô. Ato pela prisão de Bolsonaro. Mas peraí, pô. Tipo, vai dar ninguém, pô. Vai dar ninguém. É isso. Vai ser o ato do oi. Vai ser o ato que vai ter militante. Vão desenrolar um carrinho de som. Aí vai ter aquela dinâmica de 68 inscrições pra fala. Todo mundo vai dar sua fala. Vai gravar no celular. Depois vai postar nas redes sociais. E é isso, sabe? Vai dar ninguém. E aí, isso é uma desculpa pra tentar fazer alguma coisa. Disse, eita, não estamos parados e tal. Agora é curioso, né? Porque, veja, ato pela prisão de Bolsonaro. Se desse, pelo menos, alguma materialidade a isso, por exemplo, vamos imaginar. Ato pela prisão de Bolsonaro e reforma das Forças Armadas. E, a partir disso, fazer um debate que apela à população brasileira, que é, por exemplo, o custo do sistema de previdência militar. Então, vamos rever isso. Ou então o custo geral das Forças Armadas, ou então o papel dos militares em termos de corrupção no governo Bolsonaro. Aí a gente poderia até debater o impacto político que isso teria, a importância e tal. Ou então, assim, ato pela prisão de Bolsonaro e a revogação, ou a derrubada, que é até uma palavra mais popular, a derrubada das políticas bolsonaristas. Aí a gente enumera elas. Contra a reforma da Previdência, a privatização das refinarias da Petrobras, que aumentou o preço do combustível. Por exemplo, a Isaac Sabá, do Amazonas, a única refinaria da Petrobras do norte do Brasil, está privatizada, pô. Foi entregue para iniciativa privada. E Manaus paga uma das taxas mais caras de combustível no Brasil. A refinaria Landolfo Alves, da Bahia, uma das mais importantes do Nordeste, foi privatizada. A Eletrobras foi privatizada, né? A conta de luz não para de subir. Então, assim, se fosse dentro disso, a gente poderia fazer um debate. Só que as forças que convocarem esse ato não querem fazer esse debate. Sabe por que não querem? Porque isso entraria em contradição com o governo Lula. Então, qual foi a lógica do ato? Foi tentar arrumar uma palavra de ordem, que não entre em contradição com a política neoliberal do governo Lula. Então, assim, pode cobrar reversão das privatizações? Pode não, pega mal pra caralho, porque o governo é foda. Pode cobrar revisão da contra-reforma trabalhista da Previdência? Porra, pode não, porque é foda, né? Não pode. Pode cobrar, por exemplo, o enfrentamento da questão militar? Pode não, porque o ministro é o José Múcio, tá ligado? Pode não. Então, assim, não pode tocar em nada de estrutural. Pode cobrar a reestatização da Eletrobras? Não só não pode, como o Jorge Paulo Leman, que é um dos donos, um dos caras que manda hoje em dia na Eletrobras, ele manda no MEC, né? Vocês lembram que o Camilo Santana, na CONAI, na Conferência Nacional da Educação, foi recebido aos gritos de fora Leman, né? Porque todo mundo sabe... Todo mundo sabe que o Jorge Paulo Leman, a Fundação Leman, tem uma influência gigantesca na política do MEC. Então, assim, pode não cobrar, não. Vai cobrar a reestatização da Eletrobras? Aí vai prejudicar o companheiro Leman? Não pode, né, gente? Porra. Aí alguém pode dizer assim, mas Jones, o Lula falou mal do Leman. Falou. E não mexeu em interesse nenhum dele. Tá ligado? O Lula fala mal dos banqueiros, os banqueiros tá tudo feliz e por aí vai. Então, assim, gente... Isso é um teatro, né? Concretamente, vamos lá? Isso é um teatro. Isso é um teatro. E assim, a coisa é tão patética que o mote do 8 de março em vários estados está sendo combativo e importante. Falando não só das pautas históricas de longo prazo da luta das mulheres, né? Como, por exemplo, o direito ao aborto, o direito da mulher ao corpo, como também contra as privatizações. Por exemplo, em curso tanto pelos governos estaduais quanto pelo governo federal. Então você compara, por exemplo, a chamada do 8 de março, do ato das mulheres, com a chamada desse ato dia 24, pelo amor de Deus, é ridículo, sabe? É ridículo. E aí, claro, veja, gente, veja, não é que não seja importante cobrar a prisão de Bolsonaro, cobrar a apuração sobre todos os financiadores, generais, todo mundo que está envolvido na tentativa de golpe, isso é muito importante. Só que isso, hoje, é tema mais de vanguarda organizada, de gente que já é militante. Como é que você faz para pedagogizar isso para o conjunto da população que não está organizada? Você tem que conectar esses temas com outros temas que tocam de maneira imediata a população. Então, assim, vamos fazer um debate. Prisão para Bolsonaro, os financiadores e todos os participantes do golpe. Por que o golpe visava aprofundar a privatização das empresas públicas. É por isso que você paga cada vez mais caro, por exemplo, na energia elétrica e na água. Aí vamos fazer um debate sobre reverter a privatização da Eletrobras. Prisão para Bolsonaro, os financiadores e todos os participantes do golpe do 8 de janeiro. E aí o golpe era para arrochar ainda mais contra a classe trabalhadora. Por isso que hoje a gente tem mais de 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade. O peso dos salários no PIB vem decrescendo, a classe trabalhadora tem cada vez menos renda, a gente precisa enfrentar e mudar isso. Ou seja, fazer um debate sobre prisão para Bolsonaro e todos os golpistas dentro de um debate sobre o golpe seria um instrumento para aprofundar um programa econômico contra a classe trabalhadora, contra os direitos trabalhistas, contra salário, contra emprego, contra renda, contra os direitos sociais, contra as políticas públicas, contra o SUS, contra a escola pública, a universidade pública e por aí vai. Só que sim, não dá para fazer isso quando o governo toca um programa neoliberal. Não é idêntico ao programa do Bolsonaro. Tem várias diferenças. Tem uma preocupação maior com políticas sociais, tem uma preocupação maior com serviços públicos, mas é um programa na medula neoliberal, dado que pautado pelo novo teto de gastos. Então, assim, porra, gente, de verdade? E, assim, eu nem entro num debate, ah, vai ser menor do que o ato da direita, e aí vai dar efeito de comparação. O César Calerron, no tweet dele, coloca aí na tela, Max, ele falou assim, a esquerda já tá no poder. Ó, se isso é esquerda no poder, eu não sou de esquerda não, viu? Que porra é essa aí? Esquerda no poder, fazendo tudo por banco? Não. Eu nem entro nesse debate, porque, embora eu acho que seja uma questão, pra mim é uma questão secundária. O central, pra mim, o mais grave, é chamar um ato com a palavra genérica, abstrata, que não toca na maioria da classe trabalhadora e fazer isso porque não quer melindrar a política neoliberal do governo. E aí, veja, gente, vamos aqui ser sincero e honesto. Esse negócio de que, ah, não, vamos votar em Lula porque a gente vai ter melhores condições para militar e para cobrar o governo. Veja, eu votei em Lula no segundo turno acreditando nisso, que era melhor militar, era melhor fazer atuação política sob o governo Lula do que sobre o governo Bolsonaro. Eu não mudei de posição, continuo com a mesma posição. Agora, eu levo isso a sério, um bocado de gente não leva, viu? O povo vai, ah, não, vamos, quando Lula foi eleito a gente vai cobrar. Cobra não, é mentira. Cobra não, fica todo mundo calado, mente, engana, como mentira no passado, dizendo que o governo taxou os super ricos, mente, tô mentindo muito agora, dizendo, ah, o novo teto de gastos é melhor que o do Temer, o novo teto de gastos não é ajuste no gasto público, é um ajuste na receita, tudo mentiroso, não cobra, não pressiona, não tensiona a esquerda, não fala sobre a privatização de presídios, já vai completar um ano do decreto 11.498 que permite a privatização de presídios, a ministra Aniele Franco tá calada até agora, tá ligado? Ninguém cobra o Haddad por causa disso, porque esse decreto saiu do ministério dele. Ninguém cobra o Haddad. Então, assim, é mentira que vai impressionar o governo à esquerda. É mentira que vai disputar o governo. Tudo mentira. Mentira, dá braba, dá grossa. Então, vamos arrumar a palavra de ordem que não melindre as políticas neoliberais do governo, portanto, inclusive, não melindre a burguesia. Vamos arrumar a palavra de ordem que seja do gosto do Alexandre de Moraes, né? O capitão pela destruição dos direitos trabalhistas. Então, porra, beleza. Prisão de Bolsonaro. Sabe, gente, é muito triste que as pessoas não tenham vergonha de fazer isso. Assim, de verdade, sabe, pô? É muito triste, velho, que gente, porra, vamos lá, galera. Ato pela prisão de Bolsonaro. Tipo, galera, de verdade, assim, isso não é sério. Isso não é responsabilidade com o país. Isso não é responsabilidade com a classe trabalhadora. Isso não é combater de verdade a extrema-direita. Isso não é criar uma consciência na população sobre os perigos que a gente viveu durante o governo Bolsonaro. Mas é isso, né? Em nome de não melindrar o governo de Painho, tá valendo, né? Bom, é isso. É isso que vão fazer. Vai dar ninguém. Vai ser o ato do oi. Vai ser o ato da militância. É isso. Vamos tá lá. Eu vou tá lá. Vamos lá. Pra rua? Eu vou. Todo ato. Vamos lá. Eu não tô doente e não tô com alguma obrigação pessoal de trabalho, tô lá. Agora sim, isso não é bonito não, viu? Isso é um episódio vergonhoso para as esquerdas brasileiras. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.